São 10 horas 35 minutos, temperatura aqui em Londrina de 8 graus. E nós vamos iniciar a partir de agora, então, um bate-papo aqui sobre imunizações. Na edição de hoje, nós estamos abordando esse tema, a importância das vacinas, campanhas de vacinação e os avanços das doenças que já haviam sido erradicadas aqui no país. Nós vamos tentar desmistificar algumas polêmicas que envolvem grupos antivacinas e, para abordar o tema, nós convidamos aqui 4 profissionais que atuam na área aqui em Londrina, na região, e está aqui conosco em nosso estúdio Edmilson de Oliveira, que é coordenador da Vigilância Epidemiológica da 17ª Regional de Saúde. Obrigado por atender o nosso convite. Edmilson, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes e colegas aqui presentes.
E nós recebemos aqui também a Ingrid Senedese, que é enfermeira sênior da Clínica de Imunização Hospitalar do Hospital Evangélico. Bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço, um bom dia a todos os ouvintes também.
E eu recebo aqui também a Geni Galvão, que é da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira e coordenadora da Unidade Básica de Saúde do Guanabara. Bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia a todos os ouvintes.
Também recebo Eide Rigoni, que é enfermeira da Unidade Básica de Saúde do Panissa. Bom dia, obrigado por atender aí nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Os nossos convidados devidamente apresentados. Então, a primeira pergunta é para o Edmilson de Oliveira, ele que é coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui da 17ª Regional de Saúde. E nesse primeiro bloco eu quero abordar a questão da importância das imunizações. Hoje o Estado em si oferece aí uma gama muito grande de vacinas e a gente queria saber, assim, por que que tudo isso começou? Qual que é a importância dessa rede de imunizações?
Na verdade, eu acho que nada melhor do que a gente utilizar o nosso próprio exemplo, né? Para deixar claro a importância do Programa Nacional de Imunização, né? Então, eu sou da década de 70 e naquele período a gente passava por várias epidemias de meningite, inclusive eu nasci em São Paulo, né? E graças ao programa de imunização e graças à disponibilidade de imunobiológicos, de vacinas para prevenção de doenças imunopreveníveis, que nós estamos aqui debatendo esse tema de extrema importância, que é um tema que nós, na saúde pública, falamos que é a estratégia padrão ouro para tratamento de doenças, né? Prevenção, né? A proteção contra as doenças imunopreveníveis. Ultimamente, a gente tem passado por um grande problema no sentido das baixas coberturas vacinais, né? Dessas doenças, que tem impactado no sistema de saúde com o retorno de algumas doenças antes controladas, né? Esse movimento, né? Ele vem de um movimento de terapias alternativas, né? Mas em 1998 foi publicado um artigo num jornal britânico, né? Num periódico de extrema circulação no meio científico, aonde esse artigo ele serviu de referência, né, para a população de classe média alta, para os espaços de discussão científica, aonde esse autor ele relacionava efeitos colaterais de uma certa vacina a 12 crianças, né? Então, o movimento antivacina ele começou aí, né? Começou a ganhar mais força na sociedade nesse momento, com essa publicação. E agora em 2019, depois dessa publicação, vários outros autores dinamarqueses fizeram pesquisas também utilizando a mesma vacina, que é a tríplice viral, e não associaram, né, nenhuma doença relacionada ao uso desse imunobiológico. Agora em 2019 nós tivemos um estudo que foi publicado, né, que é um estudo de corte, né, que acompanhou essas crianças desde 1990, desde 1999 até 2013, um total de 657.461 crianças e não identificou nenhuma correlação de um efeito colateral que causasse uma outra doença a partir da aplicação da tríplice viral. Então hoje, inclusive, esse periódico britânico, ele retirou, né, o artigo anterior das redes, né, fez uma solicitação formal de desculpa aos meios científicos, e esse médico que publicou essa pesquisa, né, falando contra a vacina tríplice viral, ele perdeu o direito de exercer a medicina.
Até mesmo porque uma campanha antivacina pode gerar aí morte de dezenas, milhares de pessoas no mundo todo, né?
Sim, exatamente. Como ocorre na Europa hoje, né? A gente tem a questão do sarampo, né? Que eles não conseguiram controlar e você fazendo busca na internet, você encontra vários casos, né, de surtos, né, e epidemia localizada naquela região.
No Brasil mesmo, o sarampo, ele havia sido erradicado, se eu não me engano, há 2 décadas, pelo menos, se eu não me engano, e houve aí o retorno também dessa doença, né?
Sim, na verdade a gente trabalha com o termo controlado, né? A gente tinha controlado.
Não é erradicado.
Erradicado a gente só conseguiu erradicar até hoje, né? A varíola, né? Estamos tentando erradicar a poliomielite. Mas o sarampo, ele estava sob controle. Em 2016 o Brasil ganhou o certificado internacional da Organização Mundial de Saúde de controle do sarampo, mas em 2017, com a entrada, né, de imigrantes no país, na região de Roraima e do Amazonas, então trouxeram o vírus, né, e infelizmente nós tínhamos o que nós chamamos de bolsões, né, que seriam pessoas que não estavam imunizadas, né, não tínhamos uma cobertura vacinal suficiente para garantir o risco, para reduzir o risco de surtos, né, e epidemias. Então começou a surgir maiores números de casos, né? O que a gente tem que ressaltar é a importância de que temos que manter uma cobertura vacinal de qualquer vacina do calendário básico acima de 95%, para que a gente consiga reduzir o risco de surtos e epidemias. E no caso do sarampo, nós não estávamos conseguindo, já por essa cultura antivacina, né, manter essas coberturas dentro do que é preconizado pelo Programa Nacional de Imunização, o que resultou nessa situação da entrada do vírus e da permanência, né, e da sustentação durante 1 ano da transmissão, o que causou a perda do certificado, mas que é uma questão formal, mas importante para o país. Mas o mais importante é que nós estamos percebendo, né, e o que é mais triste é ver as pessoas adoecerem e morrer por uma doença que é prevenível através de uma vacina que está disponível no Sistema Único de Saúde, sendo ofertada, né, a toda a população, né, independente do nível socioeconômico, da cultura, da religião, etc. O acesso é universal.
Ou até de pessoas que ficaram com sequelas aí devido a algumas doenças, no caso a meningite, que também pode levar à morte, né?
Sim.
E por falta dessa imunização. Eu gostaria de questionar a Ingrid sobre essa questão aí da tríplice viral, no caso dessa vacina, esse movimento anti-vacina, eles indicam que talvez pode gerar alguma doença, os efeitos colaterais. Você tem conhecimento mais ou menos sobre isso, Ingrid?
Sim. O que eles alegam, esses pais contra vacinas, do movimento contra as vacinas, é que a tríplice viral poderia estar causando o autismo. Mas veio a cair esse mito, que não tem nada a ver com a vacina. E falavam também sobre os problemas neurológicos, mas hoje foram comprovados que a vacina não tem nada relacionado com essas doenças.
Esses movimentos, até eu achei interessante você falar, esses pais, a gente abordava aqui um pouco antes do programa, são pessoas com acesso à informação, né, Ingrid?
Sim, são pessoas de níveis sociais altos e de intelectuais, porque Na maioria dos casos, as pessoas com mais baixo nível social, as carteiras de vacina delas estão sempre em dia. Uma porque para entrar hoje nas escolas tem que estar com o cartão de vacina
em dia
completo.
Sim.
Para quem recebe Bolsa Família tem que ter o cartão de vacina completo. Então são vários fatores que a mãe que depende do sistema assim, único de saúde tem que estar
habilitado
com os cartões de vacina em dia. Já na nossa clínica particular, hospitalar, a gente não faz uso da tríplice viral, a gente já começa com a tetraviral, que já tem a varicela junto.
Ela é mais forte.
É, tem um vírus a mais.
Certo. E aí, nesse caso, existe também esse mito de contraindicações do grupo antivacina ou não?
Sim. Todos esses mitos também.
Certo. Eu acredito que até relatei aqui anteriormente para os colegas que nos visitam, que eu presenciei junto de uma enfermeira uma mãe que foi com a criança para a unidade de saúde, não foi especificamente para aplicar a vacina, foi para um atendimento de saúde e pediram para ela regularizar a carteira de vacinação dessa criança. E o que eu pude ver é que ela, em todo tempo, afirmou que não iria fazer a imunização e chegou até a ser ameaçada de o conselho tutelar ser chamado para que ela pudesse, já que a responsabilidade de uma vida, de uma criança que não tem essa capacidade de decidir. As nossas colegas aqui que estão no dia a dia na unidade de saúde, existe muito disso? Existe uma resistência? Qual que é a abordagem de vocês nesse caso?
Olha, a minha abordagem, eu não gosto de falar, ameaçar com
conselho
tutelar. Eu prefiro falar da responsabilidade da mãe.
Conscientização.
De conscientizar. Se aquela criança vier a ter um sarampo, ou se for no caso ela não queira fazer a vacina da meningite, essa criança pode ficar com sequela, né? Ou no caso da vacina do HPV, que a gente sente também preconceito de alguns pais em relação a aplicar a vacina.
E
a questão
da
sexualidade.
Também.
Acham que vai incentivar a sexualidade na criança fazendo a vacina do HPV. Não tem nada a ver, né? Então, eu falo, olha, se essa menina, esse menino pegar, tiver o diagnóstico de que com vírus do HPV e o risco de câncer de colo de útero, né, mais para frente na vida adulta dela, a responsabilidade foi da mãe e do pai e não dela.
É importante falar isso.
É, né? Então, às vezes a gente consegue convencer, eu gosto do convencimento.
Sim.
Eu prefiro do que a ameaça do conselho tutelar.
Porque gera essa conscientização, essa responsabilidade de que se algo não for feito, futuramente as consequências vêm.
Vem.
Igual, por exemplo, a vacinação aqui no Brasil, ela não é obrigatória, a ponto de os pais perderem a guarda dos filhos, igual em outros países já estão falando.
Sim.
Mas é altamente recomendado, né?
Sim, eu acredito até que essa forma de a rede pública exigir o documento vacinal, a carteirinha atualizada, é uma forma de conscientizar. Porque se a mãe vai lá, ó, eu não tenho a vacina aqui completa, a carteirinha da minha filha não está completa, aquele educador, ele vai de alguma forma abordar da mesma forma que a Geni falou, e tentar conscientizar esse pai da importância. Apesar de não ser obrigado, ela vai parar duas vezes, pensar, falar, poxa, mas se todas as crianças estão imunizadas, por que não o meu, né?
Alguns pais souberam dessa questão de ameaça do conselho tutelar quando veio esse ano a questão da declaração de vacinação, um documento que veio obrigatório o Estado, né? Uhum. Fez uma lei, criou uma lei,
uhum,
que toda criança tem que apresentar a declaração de vacina. E nós tivemos uma demanda altíssima no início do ano em todas as unidades básicas em relação à questão de colocar a carteirinha de vacina em dia.
Ótimo, isso é
desde
ótimo.
Desde crianças na idade de creche, né, escola, criança de 4 anos até adulto. Foi muito bom.
Eu acho que só complementando o que a Geni trouxe e a Ingrid, a questão da vacinação, né, nós estamos acostumados com serviços de saúde voltados ao atendimento individual, né? E a vacinação, ela é uma estratégia de saúde para o coletivo. É por isso que a gente tem as populações alvos nas campanhas de vacinação. Então, a gente atingindo uma cobertura mínima de 95%, né, nas campanhas de vacinação, nós conseguimos garantir a proteção do coletivo. Né? E essa questão desses movimentos para não obrigar, mas induzir, né, que a população leve, principalmente as crianças, né, que não têm poder de decisão, para que sejam imunizadas, né, são movimentos para garantir a proteção da coletividade, né? No sentido de que eu não tenho direito, por exemplo, de tomar uma vacina, né? A vacina da influenza, mas você tem.
Uhum.
Apesar que a vacina de influenza não faz essa proteção de rebanho, mas a maioria das outras vacinas, ela acaba fazendo essa proteção desse grupo que não teve contato ou não teve o direito de receber essa vacina.
Nós pudemos acompanhar aí nessa última campanha de vacinação da influenza, que é a gripe, né? E a gente está no dia a dia cobrindo aí todo esse movimento. O que a gente pôde observar é que no período de campanha, dificilmente os municípios da região e até Londrina conseguiram atingir a meta, que é os 95%, cobertura geral da regional. Pode comentar, Edmilson, qual que é a porcentagem?
Nessa última campanha, né, que nós tivemos de vacinação contra a influenza, a meta era 95%, e a regional de saúde, né, os 21 municípios que compõem a regional de saúde, o município sede Londrina, conseguiu atingir apenas 85% da meta, né, de vacinação. E o mais importante, o mais sério, é que as menores coberturas, elas ficaram nas crianças, com 72%.
São mais vulneráveis.
Nas gestantes, né? E nas puérperas. E também, né, nos pacientes com comorbidades, né? E o que a gente tem percebido, né? Os óbitos por influenza estão acontecendo em pessoas idosas com comorbidade. Então, era a população que estava entre o público-alvo, né? E nas análises desses óbitos, nós percebemos também que eles não receberam a vacina. Então,
É triste, porque é uma...
Tem a estratégia de prevenção da doença, mas não conseguimos atingir essa população.
É triste porque são pessoas que poderiam ainda estar aí por causa de uma simples vacina. E eu lembro que durante a campanha aqui em Londrina especificamente, não havia atingido a meta, acho que estava nessa média de 85% também, e aí foi prorrogado o prazo, e depois de ter sido prorrogado o prazo, os números não avançaram, e quando foi aberta para a população em geral, gerou um corre-corre. Foram dois sábados seguidos. O primeiro, eles não haviam anunciado o seguinte, com 10 mil doses, o seguinte com outro número de doses, mas aí as pessoas que estavam no grupo de prioridade procuraram o movimento lá no dia na supercreche. Então eu acho interessante que quando tem a oportunidade de talvez até evitar algum tipo de constrangimento, porque no último dia da campanha, o último sábado do dia D de vacinação aqui em Londrina, eu fui até lá fazer a cobertura e eu acompanhei. Quando foi meio-dia e meia, quase uma hora tinha praticamente se encerrado já. E aí um grupo de pessoas que buscou a imunização lá ficou de fora, porque já tinha acabado. Então, assim, é interessante a gente entender que quando existe uma campanha, nós temos, acho que até as enfermeiras das unidades de saúde, as campanhas abertas aqui para Londrina e região, pelas unidades básicas de saúde, anual é dengue, gripe, voltou a campanha do sarampo, tem mais alguma mais...
A febre amarela
que também. Então, assim, tem essas campanhas de nível nacional e que está disponível para a população em determinado período do ano e que tem que aproveitar se está dentro do grupo, se está dentro da idade, porque a febre amarela, se eu não me engano, é uma idade específica.
Está aberta a população, a toda a população, né? O único cuidado, as pessoas acima de 60 anos que tenha comorbidade, né? Quer dizer, uma doença, hipertensão, diabetes, alguma doença crônica, ela tem que estar controlada a doença, né, para receber a vacina.
E a febre amarela é uma das doenças que pode... Eide, fica à vontade.
Hoje o Ministério da Saúde tem até uma campanha anual que é de multivacinação, que é apenas para atualização das carteirinhas de vacina, né?
Ótimo ressaltar isso.
Que normalmente ela ocorre em agosto, que a gente busca toda a população que tem vacinas em atraso e a gente aproveita para atualizar o calendário vacinal, tanto das crianças quanto dos adolescentes ou da população adulta.
Adulta. Quando eu tenho filho de um ano e um mês, quando eu precisei começar a imunizar ele já a partir do primeiro mês, tudo, quando eu fui ver a minha carteirinha, tinha muita vacina faltando. Então, junto com ele, eu já apresentei a minha, da minha esposa, e a gente conseguiu atualizar nesse um ano todo o nosso quadro vacinal. Então, cada vez que a gente vai, tem algum reforço, alguma... Então, eu acho importante. São 10h57, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre imunizações.
CBN Londrina.